chama no alívio da dor de cabeça, chama no alívio da enxaqueca, chama a Neuza e a Neuza Deep, porque a vida te chama!
Olá, salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e hoje com Paulo Nunes. A gente fala depois da 13ª rodada completa para muitos do Campeonato Brasileiro. Palmeiras líder, 31 pontos, 13 jogos. Atlético Mineiro, 28 pontos, 13 jogos. Fortaleza, 27 pontos, 13 jogos. Bragantino fechando o G4, 24 pontos, 13 jogos. O quinto é o Atlético Paranaense, 23 pontos, mas com 12 jogos, podendo entrar no G4 se ganhar a sua partida a menos. E o Flamengo, 21 pontos em 11 jogos, duas partidas a menos. Se o Flamengo ganhá-las, ele salta para 27 pontos, a mesma pontuação do Fortaleza, que hoje é o terceiro colocado. E parece, PVC, bem-vindo ao nosso querido podcast, que a gente já tem um bloco se distanciando dos demais aí, o G6 do Brasileirão. Fala, PVC!
Ah, eu acho que tem um G3, porque continua aparecendo que Flamengo, Palmeiras e Atlético, um dos três vai ser o campeão. Agora, o Fortaleza tem o melhor início do time do Nordeste na história. E impressionante o Flamengo, com o Renato, o melhor técnico, o melhor início de técnico do Flamengo no século XXI.
É, no universo aí de 4 jogos, PVC, é isso?
É, são 44 técnicos em 20 anos, porque o século começa em 2001. Desses 44 técnicos, o Renato e o Cuca de 2009 começaram com 4 vitórias nos 4 primeiros jogos, só que o Cuca teve 8 gols e o Renato tem 14. E o Cuca estreou, os 4 primeiros jogos dele foram contra Bangu, Mesquita, Fribundense e Volta Redonda. E o Renato jogou contra Bahia, Defesa e Justiça, campeão da Copa Sul-Americana 2 vezes, e Palmeiras.
Muito bem. E aí, Paulo Nunes, bem-vindo ao nosso podcast, meu querido. Tudo em paz?
Tudo tranquilo, André, PVC, amigos. É, eu também tô olhando esse Flamengo com um olhar diferente, viu, André? É muito curto ainda, mas eu vejo uma junção dessas duas, né? É a realidade que o Flamengo tem agora, que é o Renato trabalhando no Flamengo, um clube que ele gosta muito, né? E ele já deixou isso bem claro. E com os jogadores que o Flamengo tem, né, na essência, né, do dia a dia, né, de você estar ali participando do trabalho, eu acho que combinam muito. É, independentemente do grande trabalho que o Renato faz como treinador, eu acho que como gestor, não tinha uma escolha melhor para cuidar desses garotos do Flamengo.
Concordo com você e a gente está vendo isso na prática. Agora, olha só, ninguém vai duvidar, né? Os resultados do fim de semana, inclusive, confirmam isso. O Flamengo é o time mais encantador do nosso futebol. Se isso vai levá-lo ao título, não sabemos, porque Palmeiras e Atlético, já que o PVC restringiu a briga a esses três, eu concordo que são os três favoritos. É que a tabela nos mostra um G6 competitivo, mas na teoria eu concordo que são os três mais fortes, né? Os três principais elencos, inclusive, da Série A. Então, o Flamengo é o time mais encantador, é o time avassalador. É, embora o São Paulo tenha até sido superior, no meu entendimento, por 70 minutos, quando esse time encantador abre a porteira, é 2, 3, 4, foi o que a gente viu nesse domingo, lembrando os melhores momentos desse Flamengo de 2019 para cá. Quando abre a porteira, quando você pisca, eles fazem 3, 4 gols em vocês. É um futebol encantador. No entanto, o Palmeiras tem uma solidez, um equilíbrio e um elenco que o Flamengo não tem. Por exemplo, a gente está falando do Palmeiras jogando no mês de julho sem o Luiz Adriano, seu centroavante titular. Ele não entrou em campo no mês de julho. E praticamente não teve o Rony também, que lá no comecinho do mês se machucou. Então, sem a sua dupla de ataque titular, o Palmeiras simplesmente está numa sequência aqui de 9 vitórias seguidas, 7 no Brasileiro, 2 na Libertadores. Porque se machuca um jogador do Palmeiras, você tem outros no banco que entram e você quase não sente falta. O Palmeiras não tem aquele jogador imprescindível como é, por exemplo, o Arrascaeta no Flamengo. Tirou o Arrascaeta, tirou o Bruno Henrique, tirou o Gabriel, o time pode desmoronar, como é o Hulk no Atlético Mineiro. Então eu vejo diferentes motivos para flamenguistas, palmeirenses e atleticanos acreditar, embora o futebol mais encantador, sem dúvida, seja o do Flamengo, PVC.
Eu acho que o Palmeiras, semana passada, eu conversei com o Barroca, porque o Barroca tinha jogado contra o Palmeiras, e eu comentei o jogo do Atlético Goianiense contra o Cuiabá, e conversei com o Barroca por causa do Atlético Goianiense, não por causa do Palmeiras, mas ele fez uma observação de como está impressionado com a solidez tática do Palmeiras. De fato, o Palmeiras ganhou muito repertório. Quando terminou a Copa do Brasil, muita gente dizia que o Palmeiras era refém do contra-ataque, e me chamava a atenção o fato de que o Abel estava começando a fazer um time que saía com três na defesa e que empurrava um dos laterais e fazia uma linha de cinco no ataque. Ele chegou a jogar no 4-3-3, agora está jogando no 4-2-3-1. É um time que tem, às vezes, dificuldade de enfrentar sistemas defensivos muito fechados, mas contra o Fluminense ele sofreu muito, mas tem um repertório tático muito grande e uma solidez da ideia do Abel Ferreira que já está consolidada. Se você pensar, eu estava fazendo essa conta ontem, você tem 20 clubes da Série A, só 3 têm técnico desde janeiro. Isso faz uma diferença enorme. 8 times da Série A tiveram 3 técnicos nesse ano, e nós estamos em julho. Eu acho que essa pode ser uma diferença do Palmeiras em comparação com o Internacional, que chegou a ter 10 vitórias consecutivas no início do ano, somando uma contra o Boca Juniors pela Libertadores. Mas na época eu dizia uma coisa que acho que vale para o Palmeiras. Assim, não tem no Brasil times que somem 11, 12, 13, 14, 15 vitórias consecutivas. Não tem. Então essa sequência uma hora vai parar, como parou a do Inter. Só que o Palmeiras é mais sólido, porque o Palmeiras tem um trabalho mais antigo e mais consistente do que tinha o Internacional com o Abel, que pegou no segundo turno daquele Brasileirão 2020.
E aí, Paulo, falei um pouco das forças de cada um. Você concorda, assim, ó, Flamengo, futebol mais encantador, Palmeiras, o elenco, e tô pensando no que falar do Atlético Mineiro, eu parei no Hulk, ia falar assim, Atlético Mineiro, Hulk, Hulk e Nacho. E aí, Paulo?
Eu vou além ainda. Eu acho que o futebol do Atlético também é encantador, principalmente na parte ofensiva. Eu trabalhei alguns jogos do Atlético, vi uma dinâmica ofensiva que me surpreendeu pela dinâmica que tem, né, na velocidade dos seus atacantes, dos seus meias, meias que se transformam em atacantes, atacantes que se transformam em meias. Né, parece que é uma situação muito calculada, né, muito ajustada e organizada, que é importante, né, porque não adianta você trazer meia para trás e não ter esses meias lá na frente como atacantes. Então, eu vi um Atlético diferenciado. Acho que tem que organizar ainda o sistema defensivo. Acho ainda vulnerável, até pela essa movimentação que tem. Esse encaixe nessa marcação não está ainda pronta. Eu acho que o Cuca está vendo isso. E volto no Palmeiras, André, que a gente estava falando de jogadores, né? Você citou aí alguns jogadores que não jogaram em julho e não citou o Dudu, o grande craque do time. A grande potência que o Palmeiras tem é que ninguém ainda coloca o Dudu ainda, né, como um titular absoluto no Palmeiras. E eu tenho absoluta certeza que quando ele entrar, né, com a sua capacidade física, vai ser um diferenciado do Palmeiras. O Palmeiras, concordo plenamente com o PVC falou, o Palmeiras, além de ser sólido, consistente, ele acredita em tudo que o treinador passa. Eu acho isso fundamental para um time de futebol. Acreditar no seu treinador, abraçar a ideia dele. E eu acho que o Abel é imprescindível nisso para o Palmeiras, pela capacidade que ele tem de tirar isso da cabeça e colocar em prática, porque tem muito treinador por aí que tem muito conteúdo, mas não consegue passar esse conteúdo para fora. Tem gente que tem pouco conteúdo e consegue transmitir esse conteúdo para o jogador, faz o jogador entender esse conteúdo. Então, acho que o Palmeiras, além de ter grandes jogadores, ele vai ter um diferencial ainda desse Campeonato Brasileiro, sem dúvida nenhuma, o Dudu.
O Dudu tem entrado em todos os jogos do Palmeiras, né? Até agora, o jogo em que ele atuou mais foi por 60 minutos, no fim de semana passado, contra o Atlético Goianiense, mas o Abel tem colocado o Dudu em todos os jogos, da Libertadores e do Brasileiro, para dar ritmo a ele. É muito difícil escalar os 11 titulares do Palmeiras, né? A gente consegue escalar do Galo, consegue escalar do Flamengo, principalmente. Do Palmeiras, até pelas possibilidades do elenco, você fala, caramba, e pelo alto nível de quem não está jogando, que é muito similar a de quem está jogando, bobeou, dançou ali. É difícil dizer quem são os 11 titulares do Palmeiras para mim. Mas o Dudu, para você, jogaria onde nesse time, Paulo? Quando tá todo mundo bem, todo mundo em forma, rendendo bem, o Dudu vai jogar onde nesse time do Palmeiras?
André, você foi muito bem agora. Como sempre, né, André? Você vai muito bem, né? Porque eu disse isso uma semana retrasada, se eu não me engano, no Seleção, que aí vai ter um problema pro Abel. E eu acho que ele é muito bom nisso. Como eu acho o Renato, de uma forma diferente, né, de tratamento, de gestão de grupo, da diferente da do Abel. Mas o Abel já se provou muito bom nisso. Porque quando você tem um elenco, um elenco de futebol, em que todos estão bem, jogando bem, vai chegar um determinado momento que você vai ter que escolher os 11. O jogador de futebol, ele sabe se ele é reserva ou não. Essa historinha de que ele compõe o grupo, ele é importante aqui, ali, é pra gente aqui de fora. Lá dentro, no vestiário, o jogador se incomoda quando ele tá bem e ele não tá jogando, quando o outro, ele acha que o outro não tá tão bem como ele. Então, isso vai ser um problema gostoso, bom, porque o Abel vai ter. Agora, o Dudu bem, fisicamente, ele é diferenciado. O Dudu do meia-direita pra frente, jogando de meia, camisa 10, jogando na direita, jogando como centroavante falso, vindo para buscar essa bola, jogando pelo lado esquerdo, ele joga. E assim, eu vejo um Palmeiras com o Dudu diferenciado no sentido de quê? Porque o PVC estava falando aí em relação à ideia de jogo do Palmeiras, ele vai ganhar muito, porque ele vai ter mais construção, ele vai ter mais criatividade, ele vai poder ter variações, modificar um pouco a sua maneira de jogar. Então, com o Dudu, o time todo bem, você está perguntando para mim, eu não fujo disso, o time todo bem, eu vou na frente. Eu vou com o Felipe Melo, que eu acho que é um jogador que tem que jogar, porque protege muito. Eu vou de Danilo, junto com o Felipe Melo, porque para mim hoje é um dos melhores jogadores do Palmeiras. Rafael Veiga, Scarpa, Dudu e Rony. Hoje, esses seriam meus 11 do Palmeiras. Se o Dudu, repito, se estiver bem...
Eu acho que o Dudu vai entrar no ponto esquerdo no lugar do Wesley. O Felipe Melo tem jogado de zagueiro. O Zé Rafael está jogando muito bem. O Zé Rafael salvou uma bola absurda, né, no jogo contra o Fluminense, com 2 minutos de jogo, que era o gol do Biel. E ele salvou, depois fez uma grande partida. Salvou gol na Libertadores também, contra a Universidade Católica. O Felipe Melo, de zagueiro, tem voltado a render. Agora, do meio para frente, eu acho que é Zé Rafael, Danilo, Veiga, Scarpa, Dudu, quando estiver em forma, porque o Dudu não está bem fisicamente ainda, e nesse caso pode sair o Wesley, o Dudu pode acrescentar muita coisa. Só que tem um detalhe, né? O Abel tem escalado sempre o Dudu do lado direito. O Dudu entra no lugar do Scarpa ou no lugar do Veiga. Quando é no lugar do Scarpa, o Veiga sai da ponta direita e vem para o meio, e o Dudu entra do lado direito, entra pelo lado direito como ponta. Eu falo ponta, as pessoas falam assim, porque ontem eu fui pegar um futebol cards dos anos 70, figurinha do Wilsinho, estava escrito ponta direita, e figurinha do Paulinho, do Flamengo, estava escrito extrema direita. Então, ponta e extrema são a mesma coisa há 45 anos.
Agora, amigos, já que o PBC entrou no jogo de sábado, com os pontas ou extremos, usem o termo que quiser, mas senso comum de que não foi assim uma grande exibição, um futebol vistoso, um jogo agradável de se ver. Tanto que o Palmeiras teve apenas uma finalização certa e não foi a do gol, porque foi gol contra do Fluminense e gol do Manuel contra. No entanto, PVC, me parece que isso está pacificado no Palmeiras. Não se fala mais, não se cobra mais tanto. Quando, eventualmente, o Palmeiras não consegue jogar um futebol agradável, isso não é mais tão cobrado quanto já foi um dia. Parece que há uma compreensão de calendário e de competição que o Palmeiras não será um time a jogar um futebol vistoso, agradável, toda quarta e domingo, PVC. Como é que você vê a situação?
Eu acho que nessa sequência de 9 vitórias seguidas, o Palmeiras jogou um futebol muito forte muitas vezes. Muito bom de ver também muitas vezes. E se bem que semana passada teve... O Juca Kfouri, por exemplo, escreveu que ninguém aguenta ver o Palmeiras jogar. Não foi com essas palavras, mas foi isso que ele quis dizer. Eu não concordo. As Palmeiras têm, como disse o Barroca, o Palmeiras está muito forte, muito consistente. Agora, ninguém critica um time que vence 9 partidas seguidas. É muito difícil você pegar na história, por mais que você vá discutir se as pessoas cobram beleza ou se cobram só resultado. Não é raríssimo você ter um time que vença 9 partidas seguidas e que tenha jogado 61 partidas no ano, e que você queira que ele jogue bem toda quarta e todo domingo, porque não tem como. Se você jogar 40 partidas no espaço de tempo que o Palmeiras jogou essas 61, você vai dizer, bom, o Palmeiras tinha que ter jogado bem todas as vezes. Mas não é o caso. O Flamengo está jogando muito bonito nesses últimos 4 jogos, mesmo contra o Defensa e Justiça, houve um pedaço do jogo em que o Defensa podia ter complicado a partida. Podia ter complicado a vida do Flamengo. Então, não é o jogo contra o Flamengo, contra o São Paulo. Espetacular Flamengo e São Paulo se resolveu em 20 minutos. Porque 20 minutos antes do apito final, estava 1-0 para o São Paulo.
Ah, gozado que acho que é uma questão cultural, porque o flamenguista hoje, ele espera um futebol avassalador. Se o Flamengo ganhar jogando mal, é o fim do mundo hoje em dia para o torcedor rubro-negro com esse elenco. Curioso. Me parece que há uma, nesse momento, uma visão diferente de torcedores do Flamengo e do Palmeiras com relação às suas equipes. Mas
historicamente não... é, né? Historicamente são diferentes.
Historicamente, você acha que é assim?
Eu acho que historicamente o torcedor do Palmeiras é muito rabugento em alguns momentos. O torcedor do Palmeiras é muito exigente em muitos momentos. Mas é um tipo de exigência diferente. O Palmeiras não teve só apenas times exuberantes. O Palmeiras teve time exuberante em 96, teve um time com outro tipo de exuberância em 93, 94, e o time de 99 foi queridíssimo pela torcida em outra esfera, porque ele era forte, não é porque ele era bonito. Tá errado, Paulo?
E porque machucou como nunca o maior rival também, né?
Exato.
Ô Paulo, esse negócio de história de Flamengo e Palmeiras, acho que você pode falar bem disso aí, hein?
Pô, eu tava aqui analisando o que o PVC tava falando e tava batendo palma, André, porque é exatamente isso. Eu, quando eu joguei no Palmeiras, eu nunca fui cobrado, nunca. Ah, o time ganhou e vocês, não jogaram tão bem. Ah, porque vocês não estão jogando tão bem. Nosso time, eu concordo plenamente, a torcida do Palmeiras sempre cobrou resultado. É, eu até brinco com você, geralmente, quando eu entro nos programas, porque eu sou resultadista, muito resultadista. Eu acho que o futebol, a performance é importante, eu acho que jogar bem é importante, mas não adianta você só jogar bem se não tem o resultado, se ele não vem junto. E para você ter resultado, é imprescindível jogar, no mínimo, bem. Né? Não jogar um jogo maravilhoso, mas no mínimo você tem que jogar bem para vencer o seu adversário, porque você foi melhor que ele. Não vem com essa que, posse de bola ganha jogo. Nós vamos discutir isso aqui em 2030, falando de posse de bola, mas hoje a gente discute resultado. E os times que eu joguei no Palmeiras esses 2 anos, André, ele era a torcida era muito, a cobrança era enorme pro resultado. E a gente tinha que entregar o resultado. Mas para você entregar esses resultados, você tinha que jogar bem, independentemente de que bem é esse. Se era bonito, né? Se era um time, vamos dar um exemplo, o time de 96 era lindo, mas não ganhou nada. Entendeu? Hoje até todo mundo fala isso. O time de 96, que coisa linda. Ganhou um paulista. E aí? Entendeu? Para aquele time tinha que ganhar mais. Então, assim, você fica na história vencendo. E o Palmeiras sempre foi assim. Cobrança, torcedor do Palmeiras sempre foi muito exigente. Cobrando muito resultado. Aí você vai no Flamengo, sempre foi assim. Nós ganhamos o Campeonato Carioca de 91, o Campeonato Brasileiro de 92, e a cobrança, mas esse time não jogou tão bem. O time do Botafogo era lindo, o time do Vasco era maravilhoso. E o nosso time nunca foi lembrado por ter jogado partidas exuberantes. Era lembrado porque a torcida ajudava, porque tinha um ou outro jogador que decidia. É normal isso, faz parte da eterna torcida, a herança que os torcedores deixam.
Você sabe que eu em 96, pelo Jornal da Tarde, eu cobri o Palmeiras. E eu acho que é um time... Tem que tomar cuidado com as palavras, que muita gente tem esse time no coração. Eu acho que é um time super valorizado no sentido que disse o Paulo. Ganhou o Campeonato Paulista, perdeu a Copa do Brasil para o Cruzeiro. E foi eliminado no Campeonato Brasileiro pelo Grêmio do Paulo Nunes, na primeira rodada do Mata-Mata. É verdade que perdeu o Miller, né? Que era um jogador muito importante.
André!
Fala, Paulo.
Eu não aguento, eu pego o Djalminha direto, eu massacro o Djalminha sempre. Aí é sempre essa historinha. Perdeu o Miller. Pô, nós perdemos o Jardel em 96, nós perdemos o Arius e ninguém ficou reclamando. O Miller jogava sozinho nas Palmeiras. André, você me conhece, eu sou assim, sempre fui. Time bom é aquele time que chega no final e ganha, e fica na história que o quadro tá lá. Esse negocinho de fez 100 gols no Campeonato Paulista, isso aí é pra enganar boi dormindo.
Não, é que eu já vi times bem superiores, no meu imaginário, times que eu acho mais fortes do que aqueles de 96. O de 94, por exemplo, campeão brasileiro, bicampeão brasileiro, para mim era bem mais forte que o de 96. Tinha perdido o Luizão também, tinha trazido o Viola para o Campeonato Brasileiro, mas enfim, o papo aqui não é o Palmeiras de 96, estamos falando do Palmeiras de 2021. Mesmo sem um futebol exuberante no sábado, eu estava no troca de passes, vi o jogo aqui na redação, com a atenção de quem iria apresentar o programa, né? E assim, mesmo sem jogar um grande futebol, mesmo com o Fluminense começando melhor a partida, PVC, gozado com uma sensação que a gente tem hoje vendo o jogo do Palmeiras, não sei se é de vocês, a minha foi, é de que, ah, beleza, o Fluminense está melhor, mas em algum momento o Palmeiras vai fazer 1-0 e vai ganhar esse jogo. Era a minha sensação no sábado, assim, em nenhum momento eu tive dúvida de que o Palmeiras venceria o Fluminense. Aliás, é a oitava vez que ele enfrentou o Fluminense no seu estádio, no Allianz Parque, venceu os 8, PVC.
É, eu tive a mesma sensação que você, mas eu já não tenho essa sensação em relação ao São Paulo no sábado que vem. Ah, porque, assim, sábado eu conversava com a minha filha, ela estava viajando e perguntou como é que está o jogo. Eu falei, Fluminense está melhor, mas vai ser 1-0 Palmeiras. Exatamente o que eu falei. Exatamente o que eu disse. O Fluminense está melhor no jogo, vai ser 1-0 para o Palmeiras. Agora, essa discussão de quanto tempo dura uma sequência de vitórias no Brasil, ela está posta para o Palmeiras nos próximos jogos. Porque são 9 vitórias seguidas. O Internacional teve 10. Na história do Campeonato Brasileiro, o recorde são 12. Você não tem, são 7 do brasileiro, né? Pode ter mais 5 do brasileiro e vai igualar com o Guarani de 78. 78 e 79. Mas não é a lógica. Você não vê, a gente não tem times que vão somando 9, 10, 11, 12. E o Palmeiras tem tido dificuldade com o São Paulo. Vai enfrentar o São Paulo na próxima rodada. A próxima rodada tem Flamengo, Corinthians e Flamengo. E tem Palmeiras e São Paulo e Palmeiras. Então, pode ser uma rodada que ajude o Flamengo, se ganhar em São Paulo, a se aproximar.
É, bom, você já entrou na rodada do fim de semana, hein? Cara, vai ter um Palmeiras e São Paulo com o São Paulo na zona do rebaixamento. Mas me parece que o Campeonato Brasileiro do São Paulo, esse ano, vai ser um campeonato protocolar. Um campeonato para ficar na Série A. Hoje o São Paulo está na zona do rebaixamento. Não consigo ver esse time do São Paulo sofrendo muito. Acho que ele vai fazer uma campanha ali de meio de tabela e vai jogar nas Copas, né? Na Libertadores, vai encarar o Palmeiras na próxima rodada, nas quartas, e na Copa do Brasil. Como é que você vê o São Paulo, Paulo, no Campeonato Brasileiro?
Estranho, né, André? Eu acompanhei o jogo do São Paulo com o Flamengo e vi um São Paulo, né, inteiro no jogo, né, equilibrando a partida, um time sólido. E depois que ele toma o gol, impressionante como caiu, né, o lado físico-mental dos atletas. Você olhava, né, na fisionomia dos jogadores, você via um abatimento fora do comum. E aí, André, entra uma coisa que é muito preocupante. Uma equipe como o São Paulo fica rodando ali, né, rodeando essa parte baixa da tabela, a pressão para um time desse, cara, fica gigante. O peso é enorme para alguns jogadores, pode ser para alguns jogadores. E isso me preocupa, porque mesmo tendo qualidade, o São Paulo não é um grande time, mas é um time forte. Era um time forte mentalmente, era um time forte fisicamente, os 11 titulares. Se você colocar todos em ordem, os 11 titulares do São Paulo, é um time fortíssimo. Mas aí, quando não está em 2, 3, 4 jogadores, o São Paulo cai muito de produção. Então, usando os meninos e usando bem. Agora, o peso para esses meninos carregarem, André, isso é preocupante, porque você vai jogar com o Palmeiras agora, né? É um clássico, e você está a um ponto da zona do rebaixamento. E você fica com essa pressão agora de, nas Copas, ter que render. Porque eu acho que isso faz com que o Muricy, o Crespo, tenha um trabalho a mais nessa gestão de grupo agora. Porque eu fui atleta e sei, deve ser pesadíssimo você jogar um clássico sabendo que você não pode nem empatar, porque na próxima rodada você pode estar na zona do rebaixamento. Então isso vai atrapalhar muito o São Paulo. Pode atrapalhar o São Paulo nas Copas, porque isso leva para os jogos subsequentes, e pode atrapalhar ele, onde que é mais preocupante, no próprio Campeonato Brasileiro.
E o cruel do jogo de domingo, PVC, é que por 70 minutos, o São Paulo parecia até superior ao Flamengo no Maracanã, fez 1-0, e assim, pelo menos no meu entendimento, parecia superior no jogo. Só que aí o Flamengo lembrou os melhores momentos desse Flamengo avassalador, que é quando se abre a porteira, cara. O Bruno Henrique fez 3 gols em 9 minutos. Quando você abre a porteira, vem o segundo, o terceiro, o quarto. É um time que aproveita quando o adversário está com a baixa guarda e não perdoa, leva nocaute. Como é que você viu a goleada do Flamengo, PVC, nesse domingo?
O Flamengo jogou bem mesmo no primeiro tempo. O São Paulo tem sido melhor na primeira etapa, tem criado mais chances no primeiro tempo. O Flamengo foi inferior ao São Paulo, de fato, até os 25 minutos. Depois começou a incomodar muito, a finalizar. O Volpi fez boas defesas. Agora, o São Paulo voltou melhor, fez 1-0 com a Arboleda, falha no jogo aéreo do Flamengo. Mas, assim, o Flamengo jogou bem, mesmo quando estava perdendo o jogo. O que não deixa de fazer um jogo atípico, né? Porque um jogo que está 1-0 para o São Paulo aos 25 minutos do segundo tempo e está 5-1 para o Flamengo aos 45, é uma loucura. Quando o Crespo estava abatido na entrevista coletiva e falando coisas que ele tem razão, ou seja, o São Paulo podia ter vencido o jogo, mas uma vitória construída em 15 minutos. Uma goleada construída em 20 minutos. Agora, o Flamengo, quando começa a juntar Bruno Henrique, Gabigol e De Arrascaeta bem no jogo, aí é muito difícil parar.
E aí, Paulo, como é que você achou do jogo, cara?
Eu gostei muito. O primeiro tempo, como o Pedro falou aí, que o Flamengo foi bem, eu achei que o Flamengo muito bem no jogo, né? O São Paulo estava equilibrado demais, o São Paulo estava consistente, né? O São Paulo estava acordado para o jogo. A gente fala no futebol, né, que a gente sempre diz que quando a gente discute isso, falar de vontade, não é que o outro tem mais vontade, mas o outro entrou mais ligado, o outro estava mais preparado, o outro estava mais atento aos lances. E o São Paulo depois, o que ele não teve foi atenção, André. Se você analisar os 3 gols de bola parada que o São Paulo tomou, São Paulo estava pensando na volta para São Paulo, se o voo ia ser rápido ou não, porque é inadmissível você num jogo como esse, desse tamanho, com um time como o Flamengo tem, pela capacidade dos seus jogadores, você tomar 3 gols de bola parada daquele jeito. O segundo gol do primeiro gol do Bruno Henrique foi um absurdo. Não tinha ninguém no escanteio, jogadores de costa para o lance, conversando, batendo um papo. É inadmissível isso. São as coisas que o jogador mais trabalha, é a bola parada, é a concentração, é a dinâmica. Não vamos tomar gol de bola parada, porque o nosso time é bom. Então, assim, isso é muito preocupante para um time que precisa ter atenção, precisa estar acordado. E aí, como o PVC falou, cara, você tem 4 jogadores lá, o quarteto, né? O Everton não tá rendendo tanto. Mas você, desses quartetos, você tem 3. Quando já tem 2, já é difícil. Quando tem 3 que tá jogando muito, André, e assim, pelo que eu estou vendo no Flamengo, além da parte individual, quando isso junta, tem essa junção, o individual com o coletivo, eu estou vendo isso e a cada jogo está crescendo. Eles estão potencializando a cada jogo, acreditando a cada jogo, a amizade que está dentro do campo. Isso fortalece muito um time como é o do Flamengo, que tem por base a qualidade técnica.
E você vê que a gente está falando em trio, né? Só que no passado era um quarteto, né? O Everton Ribeiro caiu, PVC.
Eu não acho isso ainda. Assim, é verdade que o Everton Ribeiro sai, o Michael entra e isso coincide com a goleada. Mas eu acho que o Everton Ribeiro reagiu no começo dos jogos, nos primeiros jogos do Renato. Acho que ele estava muito, muito exprimido com o Mateuzinho jogando quase como ponta pela direita. E com o Renato, o Isla joga um pouquinho atrás. O Isla faz a ultrapassagem, mas ele não se posiciona na ponta para dar amplitude. Então o Everton ganha um pouco de espaço. Ontem ele não fez um grande jogo, mas eu acho que ele melhorou no jogo contra o Defesa e Justiça, no jogo contra o Bahia.
Não, ele é bom jogador, mas ele deixou de ser, por exemplo, o Everton Ribeiro se tornou o camisa 10 da seleção brasileira. Me parece que ele perdeu esse olhar, o qual a gente tinha para ele, né? Ah, um jogador especial, um craque, fazendo. Ele virou um jogador importante, mas a gente, pelo menos eu, não olho mais para ele com aquele olhar especial que a gente tinha com Everton Ribeiro em 2019, por exemplo.
Sim, eu concordo com você, mas eu acho que ele está reagindo. Acho que ele começou a reagir. A gente está falando de quem está jogando muito bem. Quem está jogando muito bem? Gabigol, Bruno Henrique e De Arrascaeta. Gabigol e De Arrascaeta. O Bruno Henrique quebrou o jejum dele de gols e fez uma partida exuberante porque decidiu o jogo contra o São Paulo. Mas ele não fez uma partida exuberante contra o Defensa e Justiça, por exemplo.
Eu acho que o Diego é fundamental na parte, né, ofensiva. Defensiva nem tanto, porque o Flamengo marca lá na frente. Então, assim, o Flamengo não dá tanto espaço para ele ter que correr lá atrás. Mas ele chega muito à frente também. Então, eu ressalto também as participações do Diego. O Diego tá me surpreendendo nessa posição.
Concordo, tá realmente muito bem. Cara, a gente falou dos trunfos do Flamengo, né? O futebol mais encantador do Brasil, o trio mais espetacular. Falamos dos trunfos do Palmeiras, da solidez tática, do elenco tão equilibrado que a gente não sente falta. Repito, Palmeiras atuou um mês inteiro de julho sem o Luiz Adriano e praticamente sem o Rony, que entrou contra o Grêmio no começo do mês, sem os seus dois atacantes titulares. E ninguém nem fala sobre isso. Imagina o Flamengo sem Arrascaeta ou sem Gabigol e Bruno Henrique, a diferença que não seria no time. E quais são os trunfos do Atlético Mineiro nessa briga pelo título, hein, PVC?
Entre outros, o Hulk, né? O Nacho jogando com liberdade, o Hulk tem... O Atlético fez na temporada 62 gols, 13 são do Hulk e 9 passes para gol. Quer dizer que 35% dos gols tem o último toque ou o penúltimo do Hulk. A cada 3 gols do Atlético, um depende do Hulk. Até parece que a olho nu parece mais, né? Mas é 1/3. Mas ele tem sido muito decisivo, como foi decisivo contra o Bahia. O Cuca admitiu que se surpreendeu com o Bahia jogando com linha de 5. O Dado Cavalcante mudou completamente a forma de jogar em relação ao que tinha acontecido contra o Flamengo. Porque contra o Flamengo ele deixou o meio campo escancarado. Dessa vez ele conseguiu dar liberdade para o Rodriguinho e montou uma linha de 5 defensiva. O Atlético sofreu muito para entrar na defesa do Bahia no primeiro tempo. Melhorou já no final da primeira etapa e no segundo tempo quem decidiu foi o Hulk.
Ok, e aí, Paulinho? Os trunfos do Atlético Mineiro, hein? O trunfo do Atlético Mineiro é o Hulk?
Também, André. Eu vou repetir aqui, eu fiz alguns jogos do Atlético e fiquei encantado com o sistema ofensivo do Atlético. O sistema defensivo ainda não me agrada tanto. A transição defensiva, ela é, por esse time jogar muito à frente, ela é lenta, expõe demais os zagueiros, né, o sistema defensivo, os 3 zagueiros, né, porque joga com o Mariano por dentro também. É, ou quando o Arana não está agora, mas está o Dudu, que é um jogador que também parece, né, um pouco a característica, mas é um jogador de mais força. Mas o sistema ofensivo me agrada muito. É um time que não tem posição fixa. Começa com o Alan como construtor do time, André, mas depois para frente é uma mudança, é uma habilidade que tem essa parte ofensiva, né? Vou repetir de novo, o Hulk vem a maioria das vezes, porque ele sabe que ele arrasta, né, na força, na explosão, ele vem buscar essa bola atrás e ele aprendeu um lance agora que eu tô vendo e tô rindo vendo ele jogar. Ele não dribla, né? Ele dá o tapa e bota o braço no marcador. O marcador não consegue chegar perto dele, fica parecendo um adulto jogando com uma criança. Então, assim, mostra a inteligência, né, o entendimento de jogo, a inteligência que ele tem para jogar agora. Porque ele sabe que ele é muito forte e sabe usar essa força. Aí você tem Nath, você tem Savarino, você tem jogadores que lá na frente, pô, a mobilidade que eles fazem na frente desequilibra o sistema defensivo. E eu acho que isso a gente tem que ressaltar. Ficou muito. Vou repetir de novo, o sistema ofensivo é modificado, é um time que joga para frente, é um time que busca o gol, às vezes não acontece, mas não desiste do jogo, haja visto esse último jogo, foi buscar os 3 no segundo tempo. Então, assim, é um time que me agrada e é um time que tem as mãos do Cuca nesse sistema ofensivo.
Caramba, eu ia falar que eu esperava mais do Galo, mas o Paulo me quebrou nessa, o Paulo tá bem satisfeito com o Atlético. Eu não me refiro especificamente ao jogo contra o Bahia, esses 3-0 no Bahia. Mas as partidas contra o Boca, a partida contra o Corinthians em São Paulo, foram jogos a que eu assisti com uma impressão de que esse Galo podia dar mais, PVC.
É, André, só um pouquinho. Fala, Paulo. Só um pouquinho. Aí é a diferença, porque é diferente você... vai por mim. É diferente você enfrentar um campeonato brasileiro que é pontos corridos, jogando mais tranquilo, do que você pegar um jogo com Boca. Você já vai na expectativa de um jogo truncado, um jogo amarrado, um jogo cheio de problemas, que já tinha tido problema lá. na Argentina. Então isso vem pesado, não é para ser, mas vem junto. Então você modifica o jeito de jogar, o jogador entra mais pilhado, entra mais pensando em se defender e marcar do que provavelmente jogar. É o Libertadores, é diferente a maneira de jogar. Concordo com você, eu acho que o Atlético foi muito mal no jogo da Libertadores, mas é um jogo diferente. É só para deixar esse pontinho aí
Boa, perfeito. PVC?
Se você olhar, Rizek, a comparação com o Flamengo, ela sempre vai ser cruel, porque o Flamengo dos três maiores candidatos a título do futebol brasileiro hoje, Flamengo, Atlético e Palmeiras, o Flamengo é do jogo mais ofensivo, é o único dos três que tem média de 2 gols por jogo no ano, e também na temporada. Mas o Atlético é muito regular, o Atlético destes é o que menos perdeu na temporada. É difícil ganhar do Atlético. O Atlético perdeu 7 jogos no ano e 5 na temporada. É muito difícil ganhar do Atlético.
Agora, cruel mesmo é o futebol do Grêmio, hein? No pior sentido da palavra. Ô Paulo Nunes, o que foi Grêmio América no sábado, hein, meu velho? Um confronto direto entre dois times na zona do rebaixamento. E o futebol do Grêmio, cara, assim, o elenco do Grêmio, eu sei que dá muita esperança do time reagir e ainda fazer uma campanha digna nesse Campeonato Brasileiro. Digna não é brigar pelo título, porque já era título pro Grêmio. Mas, cara, que falta de inspiração desse Grêmio, que coisa horrorosa que foi sábado contra o América, hein, Paulo?
André, eu acho que tem duas coisas, acho não, é o que eu penso, né, no futebol. Tem duas coisas que na minha opinião, estão sendo fundamentais para o Grêmio estar nessa situação. A primeira delas, que vai levar a outra, né? Que é a parte física de alguns jogadores. Jogadores caíram muito, jogadores importantíssimos, né? Jogadores que seriam o alicerce de alguns atletas, estão muito mal fisicamente, né? Sem força, né? Sem confiança, porque aí você perde a confiança, você não tem força para chegar naquela bola, você já não vai com aquela confiança. Então você vai perdendo a qualidade técnica, a parte física é fundamental, principalmente hoje no futebol. Na minha época já não era nem tanto, mas já era. Hoje em dia, então, é fundamental. Você já não joga mais com o teu nome, você já não joga mais, né, com aquilo que você fez lá no passado. E eu acho que o Filipão tem que se preocupar muito, né, a comissão técnica, né, o preparador físico, em recuperar alguns jogadores. Né. No caso, a gente tem que colocar... O Kahneman está muito abaixo, o próprio Jeromel está muito abaixo, o Rafinha não conseguiu evoluir um pouquinho da sua parte física, né? Alguns jogadores, o Thiago Santos, né, machucando, o próprio Matheus Henrique, que está na Seleção Olímpica, estava muito mal fisicamente, muito mal, parecia que estava acima do peso, o Diego Souza. Então você tem um alicerce, uma espinha dorsal da equipe, em que eles não estão bem, sobra para os garotos podem ter qualidade, né, pode ter essa força ofensiva que se deve ter, mas não consegue render, é muito difícil. Aí perde a confiança, vem a cobrança. A cobrança está enorme em cima do jogador do Sul, né, a cobrança está sendo pesadíssima, e cada semana, cada rodada que passa e o Grêmio não age, vai piorando, né, piora a parte física, piora a parte mental, e isso é preocupante. O Filipão tem que agir rápido, ele tem que atacar essa parte física do Grêmio o mais urgente possível para ele poder trabalhar. Porque sem essa parte física recuperada desses atletas, não adianta mudanças, não adianta você tirar um aqui e colocar outro ali, porque não vai conseguir render. Performance, tem parte física, ele não vai conseguir.
PVC?
Ele mexeu no time taticamente, né? Eu estou pensando no que o Paulo Nunes está dizendo, porque onde é que quebrou a questão física? O Thiago Nunes ficou 20 partidas, sai do Grêmio, a diretoria elogia o trabalho do Thiago Nunes, elogia o Thiago Nunes como treinador, embora tenha entendido que precisava de uma energia diferente no vestiário. Eu vou até tentar investigar para essa questão da parte física, se ela se desgastou com o Renato, com o Thiago Nunes, onde é que isso se perdeu? O Grêmio rejuvenesceu, o Grêmio está mais jovem, mais jogadores abaixo de 25 anos. Taticamente, contra o América, o Filipão fez 3 zagueiros. Né? Ele liberou o Guilherme Guedes pela esquerda e o Wanderson pela direita. Ele não tinha Jeromel e Kahneman, jogou com Juan Rodrigues e Paulo Miranda, e para liberar os laterais. mas não funcionou. E ele tinha quebrado já essa sequência no jogo contra a LDU, né, perdendo em casa para a LDU. A cena mais engraçada do Filipão na semana, eu ia dizer a cena mais engraçada da semana, foi uma das mais engraçadas da semana. Aliás, a semana foi pródiga em brigas de banco de reservas com árbitros, né? O Lisca com o Daniel Paulista e o árbitro de Vasco e Guarani, o Anderson Moreira expulso e mal educado no jogo do Botafogo contra o Confiança. O Filipão, nos minutos finais do jogo contra a RDU, vira para o árbitro e faz assim. Ele estica a mão espalmada, assim. Cinco! Aí o árbitro diz, cinco. O Filipão faz assim, ó. Dedo polegar estendido para cima. Valeu, boa! Você é bom mesmo! Mas ele vem de duas derrotas, uma derrota e um empate, dois jogos que interromperam a reação, né? Você ganha do Grêmio no Maracanã, pensa, agora vai desachar.
Ganha do Fluminense, né? Cara, mas exatamente, eu não consigo nem chamar de reação, porque ganhou um jogo do Fluminense no Maracanã, enfim, um jogo fraco, ganhou. É porque era a segunda vitória seguida, né? Tinha vencido a LDU em Quito e aí ganhou do Fluminense. A gente espera a reação porque a gente olha para o elenco do Grêmio e imagina esse time pensando em coisas grandes, não em escapar do rebaixamento. Mas ainda não teve um futebol para a gente falar em reação, né? E já que você falou que tem que apurar, eu concordo com você, a gente tem que buscar as razões da situação do Grêmio. Será que a temporada atribulada pegou forte por lá? Porque o Grêmio foi até o fim jogando a Copa do Brasil, e aí já emendou, né? Uma semana seguinte, depois da final da Copa do Brasil, ele já tinha mata-mata da Libertadores. Então o Grêmio foi um time que, num calendário já complicado, ele não teve tempo de se preparar para a temporada, e trocou de técnico ainda por cima, né? No comecinho da temporada ainda saiu o Renato e chegou o Thiago. Será que pode passar por aí esses problemas físicos que o Grêmio tem hoje? Fora, claro, jogadores que vieram do exterior, como o Rafinha e o Douglas Costa, e que esses estão ainda muito distante de um nível ainda competitivo, fisicamente falando, Paulo.
Olha aqui, só um detalhe. O Grêmio jogou 54 partidas no ano. O Flamengo jogou 49. São 5 jogos a mais. O Atlético jogou 47. São 7 jogos a mais, ou seja, o Grêmio está em agosto e o Atlético está em julho. Só que o Palmeiras jogou 61 e o Palmeiras está voando.
Sim, mas o Palmeiras, verdade, o Palmeiras tem mais elenco do que o Grêmio e ele descansou em boa parte do Campeonato Paulista, sendo que o Grêmio já teve que iniciar a sua temporada com 2 mata-matas de Libertadores, né? O Palmeiras demorou mais um pouquinho para colocar a sua tropa de choque em ação.
E André, só para entrar nessa, né, que você falou do Palmeiras, e o Palmeiras, esses jogadores já estão lá há muito tempo, né? Já se conhece há muito tempo, então assim, até isso você absorve melhor, né, jogando, você descansa mais, porque você sabe onde o seu jogador vai estar, você tem uma ideia de jogo. O Filipão entrou agora como treinador, né, alguns jogadores, né, do Grêmio chegando agora, como você mesmo disse, uns saíram. Então assim, mas eu não tinha pensado nisso não, e você abriu aqui a minha cabeça, né? O Grêmio não teve descanso. E assim, e a pressão enorme, eu volto a repetir, a pressão enorme que a torcida do Grêmio está fazendo, né? A esses jogadores, a saída do Renato foi um peso, a chegada do Thiago Nunes, que não deu certo, foi outro peso. E aí a pressão do torcedor, esse descanso, que para o jogador de futebol, gente, é imprescindível. Você acaba uma temporada, você está altamente desgastado, físico e o mais, mental, pela pressão que é, pela cobrança do dia a dia. E isso, quando você começa a temporada já em seguida, cara, isso afeta demais. E quando as coisas não vão acontecendo, quando as coisas vão acontecendo, vai indo, porque a alegria, o resultado está vindo, o ambiente é um. Quando as coisas não vêm, o ambiente é outro. O vestiário fica pesado, em casa, a cobrança em casa da sua família, do porteiro. E aí o jogador não quer nem fazer mais nada. Isso é uma coisa realmente a se pensar. Então você tem que analisar, refletir. Mesmo que você tiver que tirar alguns jogadores por 2 semanas, você descansa, trabalha ele diferente. Mas é importante, André, você falou um negócio aí, é fundamental. É importante que esses jogadores estejam atentos nessa situação de sair logo. Porque a cada rodada que passa, você vai se afundando mais, você acha que daqui a 3 rodadas você vai sair, aí você pega um jogo difícil de novo, fora, não tem como fugir, sair desse jogo, aí vem para dentro de casa, a cobrança aumenta, é uma coisa a se pensar. Você falou de negócio do Grêmio, pensar em título, em Libertadores, esse momento não, esse momento é de pensar em sair o mais rápido possível da zona do problema ali, como se diz o Luxemburgo, né? Da zona da confusão.
Júnior da confusão. Então vamos fechando aqui o nosso podcast, dando um abraço para o PVC, que participa deste projeto desde o começo. Olha a saudade de ver o Luxemburgo empregado, cara. Eu não sei se o Luxemburgo, por exemplo, levaria o Botafogo de volta à Série A, porque ele se colocou publicamente como um candidato. Mas certamente traria de volta o Botafogo ao noticiário, que é algo que também está faltando para o Botafogo. PVC, um grande abraço a você, hein? Você não é chafado nem moleque. Grande abraço para você, PVC, e até sexta-feira aqui no nosso podcast.
E o Vanderlei não pode assumir o Cruzeiro por enquanto, porque o Cruzeiro não pode demitir o Moza. Se demitir o Moza... O Cruzeiro contratou o Moza achando que o Cruzeiro ia jogar por música, mas ele é o... No ano, terceiro técnico do Cruzeiro no ano. Aliás, só para fechar, essa conta é assustadora. Dos 20 clubes da Série A, 7 tiveram 3 técnicos em 2021. Nós estamos em julho. 10 tiveram 2 técnicos em 2021. E só 3 têm o mesmo técnico desde 1º de janeiro. Só 1 tem um técnico há um ano. O Ceará.
Quais são os 3 e qual é esse 1?
O 1 é o Guto Ferreira, os 3 são Abel Ferreira do Palmeiras, Maurício Barbieri do Bragantino e Guto Ferreira, que está um ano no cargo. E dos 20 clubes, Internacional, Grêmio, Santos, Cuiabá, Atlético Goianiense, Fortaleza e Chapecoense estão no terceiro técnico do ano em julho.
Que beleza. Muito bem, Paulo Nunes. Um grande abraço ao senhor. Foi um prazer tê-lo aqui no nosso podcast à mesa, hein? Até a próxima, Paulinho.
Eu que agradeço, André, o convite, PVC, meus amigos. E aí eu vou deixar aquela frase que o Moza sempre fala nas entrevistas, né? O dirigente acreditando nele, ele fala assim: eu não vou deixar o cargo. Isso deve me incomodar, hein?
A gente rindo aqui, mas nossa solidariedade ao torcedor cruzeirense. Que inferno que é a vida do cruzeirense. E esse ano esse inferno está ainda maior, vendo o seu arquirrival tão forte. Então, um grande abraço ao PVC, ao Paulinho, a você, nosso querido e querido ouvinte do podcast A Mesa. Estamos de volta na sexta-feira. Tenham todos uma ótima semana e até lá. Tchau!
Bruno dominou, girou em cima do Igor, bateu! Gola! Flamengo! Olha o Hulk na cara do Del Hulk! Gol! Do Galo! Ele se transforma no super-herói atleticano! O incrível Hulk! Aniversariante do dia!
Vem Igor, manda a bola pro Iago, pro Robson, pode pintar o chute!